Comigo aqui no Temática hoje, José Souza, presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Maçã. Estamos na reta final da colheita da maçã safra 2023-2024, mas a GAPOM está lançando uma campanha, vamos dizer assim, tomando mais uma iniciativa para que a região agora também passe a plantar, além da maçã, noz pecan. Souza, satisfação, bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia, ouvintes da Rádio Fátima. A situação está muito crítica mesmo, porque até a Vivo está morta, né?
É, até a Vivo está morta, é verdade.
Então,
desde ontem.
Estamos em dificuldades, né?
Agora, a situação climática aí é preocupante, né, Souza?
Não,
senhor,
acho muito...
que eu nunca vi uma situação que estamos vivendo aí, mas em função também de algumas consequências, porque a natureza, ela reage.
Não, sem dúvida. E eu tô morando em Vacaria, trabalhando em Vacaria há 34, 35 anos. Realmente eu não vi, tivemos há 3 anos atrás uma seca enorme, que a maçã foi comprometida no tamanho dela. Tivemos dificuldade, quebrou a safra. E esse ano, na base do dilúvio, quer dizer, também deu problema, porque você pega setembro, outubro, novembro, choveu a média do ano em 3 meses, que era a época da...
Mês, do ano, né?
Isso, é a época da polinização, do pólen virar, digamos, casar as duas fruteiras, que é a gala e a fuji, e dar fruto, depois da florada, dar o fruto. Mas com excesso de chuvas, o pólen caía e as abelhas, teve época e morreu muita abelha pelo
verdade.
Seguinte, porque as abelhas ficavam 5, 6 dias dentro da casinha dela sem poder sair e trabalhar, né? E morriam até de fome. Então, uma desgraça igual eu nunca vi. E agora, novamente se repetindo, graças a Deus, estamos no final da colheita da nossa maçã, que ela foi menos graúda, não teve a cor que devia ter. Mas, digamos, temos uma colheita razoável para abastecer o ano. Mas perdemos toda a questão de exportação. E digamos...
Perdemos
pelo seguinte, fruta pequena, claro, fruta sem cor, fora de calibre.
Exportar em termos de quantidade, né?
Mesmo para a Ásia, que a gente exporta bastante para a Ásia, que é um mercado que é preço médio mais baixo, mesmo para a Ásia nós não conseguimos abastecer, né? Então, eu digo o seguinte, nos 35 anos que estou convivendo aqui, realmente eu nunca tinha passado por essa situação.
E o que está acontecendo, Souza?
Olha, dizem que é o tal de El Niño, mas eu estava falando com os parentes meus afastados lá da Itália. Na Itália tiveram que colocar aquecimento porque as uvas estavam com problema e podia dar geada. Eles estão lá há 90 dias da colheita, né? Tu imagine, a uva já está formada, já está, digamos, já na cor vermelha ou branca, que a uva branca de vinhos brancos, né? Então, eles estão apavorados. Na Borgonha, na França, a mesma coisa. Então, é um fenômeno mundial, viu? E aqui nós temos realmente o famoso El Niño ali, que vem do Pacífico, mas já devia estar a ninha com paz e amor, né? E não está.
Isso preocupa principalmente porque as tendências é que tem que vir logo, logo aí outras consequências, fala assim, até em estiagem aí, Souza, no próximo verão.
Sim, possivelmente é isso aí, uma época dilúvio, no outro estiagem e não o mundo está completamente diferente, a gente não tem, historicamente você pega pessoas de 80, 90 anos, nunca viram o que aconteceu esse ano.
E eu me preocupo essa realidade de hoje, que é gravíssima, mas também me preocupo as futuras gerações, que vão enfrentar dentro dessas condições climáticas, que hoje estamos
dúvida.
Aí, nessa transformação aí,
sem
que realmente
dúvida.
É preocupante.
Dúvida. Tem que acreditar que nós, o homem, criou, digamos, esses problemas, viu?
O homem criou esses problemas.
Viu?
E tem que encontrar a solução, o próprio homem.
Tem coisas históricas lá, se tu pegar há milhões de anos atrás, tem resíduos que dá para imaginar que também teve crises mundiais muito grandes, né? Mas agora, digamos nós, com toda a tecnologia, com todo o trabalho, com todos os plantios que nós temos, você pega, por exemplo, a soja, quem tem que colher agora, o que é que vai colher?
É verdade.
É difícil. E tem gente, por exemplo, que tem para semente, soja para semente, é um desastre. Vai faltar soja para semente, viu? É
complicado o agronegócio. É. Souza, estamos na reta final, então, da colheita da safra da maçã Fuji. Alguma coisa ainda é pique-leide aí nos próximos dias, mas praticamente fechando a colheita? Inclusive, o senhor agora de manhã liberou já, no bom sentido, né? Porque terminou o trabalho. Sim. Pessoal que veio de Alagoas para colher maçã aí no seu pomar.
Eu tenho um grupo de Alagoas que eu despachei hoje de manhã, tomaram o café e foram embora. E disse para eles, olha, saiam voando do Rio Grande do Sul, porque ali do Paraná para cima já é sol tranquilo. Não tem problema, né? Então foram embora. Foram 90 dias que realmente eles gemeram, porque teve frio, muita chuva e a colheita não rendeu o que eles esperavam, né? Que teria um rendimento maior, que a gente paga o rendimento. E aí eu disse para eles, e dei um jornal Agapome com fotografia de maçãs bonitas, graúdas, vermelhas.
Sim.
E eu disse, olha, infelizmente esse ano vocês trabalharam e trabalharam bem, né? Trabalharam bem porque eu disse o seguinte, da colheita de vocês, com a pressão dos nossos chefes, da gente acompanhando, eu entreguei pro distribuidor, o processador, entreguei com 7% de indústria. Mas tem gente que entregou com 15, 20%. Então o trabalho.
Mas do tamanho, né?
Sim, o trabalho em cima deles, o treinamento em cima deles. Ontem fiquei lá durante a janta deles e agradeci porque diz: olha, vocês ajudaram a colher a fruta boa, viu? Quer dizer, o que era ruim vai direto para moer, viu? Agora, se você entrega na Câmara fruta com 20%, o que que acontece? Está gastando dinheiro no transporte e quer ter o entrega, que o quem recebe não paga, porque é problema teu que de me entregar fruta com problemas, né? E então o treinamento das pessoas é muito importante. Eu até tenho aqui o jornal que nós publicamos desse domingo, o jornal Correio Vacariense, uma das manchetes que eu coloquei foi o seguinte, ó: vencer um grande desafio é fruto de muito suor, persistência, tecnologia e treinamento de milhares de pessoas, viu?
É verdade.
Se você não pega esse povo todo, porque eles colhem laranja, por exemplo, esses caras. E laranja é deriça, né? Derruba no chão porque ela vai ser moída para suco, né? E essa, a fruta, a maçã, não, eu digo, aquela fruta que tá bonita lá no pé, ela vai chegar na mesa do consumidor, se você não bater, colher direito. Então, esse treinamento é muito, muito importante, viu?
José Souza, e essa iniciativa, por que que agora a Agapome, a Associação dos Produtores de Maçã do Rio Grande do Sul, também está incentivando e está aí motivando, diria, todos os produtores da nossa região a plantarem noz pecan?
Olha, nós temos em Vacaria, eu tenho ouvido muita gente se queixando que tem terra com pedra, íngreme, que não dá para plantar mais soja e tal. Mas tem soluções, por exemplo, a Nogueira Pecan, nós começamos a plantar em 2007.
Já temos uma boa área de plantio aqui na região?
Não, eu estou sozinho com 17 hectares. E vou contar a história. Naquela época...
17 hectares já?
17 hectares, é. Mas nem todos estão com 100 e... Com, digamos, em condições de dar produção plena, né? Porque
Sim.
uma árvore com produção plena te dá 30, 35 quilos, né? Então, em, digamos, num hectare sem plantas, você tem 3.500 quilos, mais ou menos, né? E naquela época, nós juntamos um grupo de pequenos produtores para tentar ocupar essas terras com pedra até e as prefeituras com máquina limpam, escarificam e dão um preparo de solo, né? Além de que nós sugerimos é o seguinte, ir a Cachoeira do Sul comprar as mudas, que hoje cada muda de 2,5 metros, mais ou menos, 2 metros, né? E tem até de menos de 1 ano e pouco, quer dizer, de colocar a prefeitura financiar metade, se ela custa 60, cobra 30, né?
Sim.
Que então incentiva de plantar. Então naquela época nós juntamos 25 produtores. E o Vanaz era o que trazia de Antagorda e vendia aqui as mudas, né? Não tinha perdão nenhuma. E nós estávamos querendo fazer, digamos, esse plantio para começar depois com a pequena agroindústria, né? E quando o pessoal soube que precisava, dizia ser 10 anos para ter produção plena, na verdade é 15 para ter a árvore pronta para dar esses frutos, né? E aí o pessoal se assustou. E a outra coisa que assustou foi o papagaio, né?
Sim.
O papagaio, ele na verdade, ele mais derruba do que come, porque ele não consegue pegar bem, o pinhão é mais fácil, né? Que ele pega o pinhão. Então, como tem o pinhão na época, ele vai mais no pinhão, mas já está visitando a nogueira, ele descobriu a nogueira.
Então, ah, é? O papagaio é esperto, hein?
É, pega, mas ele pega e como ela é lisa e é dura de abrir,
claro,
ele consegue abrir poucas, né?
Hoje tem muito mercado aí, realmente a nossa pecan é muito procurada, Sozão?
Mas olha, tem que ser procurada pelo seguinte, porque a reportagem do jornal desse fim de semana que eu coloquei é o seguinte, uma noz pecan, você, digamos, encasca esse ano, porque a safra está começando agora a colheita, né? Nesse ano nós teríamos ali digamos, o consumidor teria que pagar R$28 a R$30, viu? A que vem do Chile, que ela é originária do Mediterrâneo, da Europa, ali na região de Cristo, né? Essa ali está sendo vendida a R$50, R$55.
E nós aqui, quanto é que estão pagando pela noz pecan?
Não, ainda nós vendemos com preço muito baixo. Nesse ano passado, eu vendi o que eu produzi ali a 13.
R$13 o quilo.
É, R$13 o quilo, mas tinha gente depois vendendo a 30. Então, esse ano, como tem quebra de colheita, a gente espera, eu espero, digamos, receber sobre 20, né? E o consumidor pagar 30. Então, e outra coisa é o seguinte, a nós que vem do Chile, aquela redondinha que se compra mais no Natal, final de ano, ela é proibida de plantar aqui por causa da cídia. A cídia que nós levamos...
Cídia pomonela.
É isso, que nós levamos, sei lá, 5 ou 7 anos para erradicar daqui. Outro dia eu comprei 30 nozes e encontrei 2 insetos dentro. Então você vê, e é proibido plantar, mas essa aqui vem do Chile.
Que vem do Chile.
Vem do Chile, deveria ser fiscalizada e bloqueada.
Mas não tem.
Porque pode ressuscitar a cídia pomonela, que ataca a maçã, né?
Hoje o custo de produção é muito elevado de noz pecan, até nessa campanha que a Gapom está fazendo, motivando os nossos produtores?
Não é. É só você fazer uma boa condução, fazer uma boa poda, digamos que tem alguns que plantam e acham que pode subir qualquer ramo, não. Ele tem que ser podado aí 1,5 metro, 1,70 metro de altura, faz a primeira camada, 1,5 metro acima faz a segunda, terceira e se der a quarta. Com 12 a 15 metros de altura, né? Então, tu não tem tratamento. Não tem tratamento.
Mas tem que cuidar as formigas, né?
Sim, tem que botar adubo, cuidar, podar e abrir. Então, o trabalho, quando você vê, mesmo que 15 anos, é muito, né? 15, é muito, digamos, você esperar 15 anos porque o pessoal tem a cabeça do soja, do milho, do trigo, não sei o que. Ah, eu quero plantar e colher e botar o dinheiro no bolso. Mas você pode ocupar terras que praticamente são gratuitas, porque são abandonadas, né?
No morro, de pedra,
íngreme, não muito íngreme, né? Para você poder entrar com o trator e você preparar e escarificar o solo. Então, nós estamos convidando, inclusive, nessa campanha, os prefeitos a darem essa preparação do solo, viu? E mesmo os grandes produtores podem plantar, porque eles também têm cantos lá
improdutivos.
Improdutivo, né? Abandonado. E dá para trabalhar. E na época eu tive um grande produtor que queria plantar e já me provocou para arrumar mudas para 100 hectares.
Olha,
eu disse para ele o seguinte: não vou te arrumar muda. Disse: ah, por quê? Não vai me ajudar, não sei o quê. 10 hectares te ajudo. Eu também comecei plantando 10 hectares, viu? Aí você vai ver se serve, não serve, se gostou, não gostou, se produz bem. E outra coisa, depois dos 15 anos que você vai produzir bem, você pode colher de 80 a 100 anos. E vira uma floresta, quer dizer, você consegue negociar até a troca. Bah, posso derrubar isso aqui, eu já estou com as longueiras grandes e tal. Então, tem um monte de saídas, né? E é uma fruta orgânica de muito boa qualidade, faz muito bem para a saúde. E então, infelizmente, eu fiquei único da minha cooperativa, viu?
Sim.
Então, agora, dentro de 5 anos, os 17 hectares, eu vou colher ali 35, 40 toneladas.
Meu
e Deus. Se conseguir vender a 20, é interessante, porque
boa renda.
É um dinheiro a mais que você extraiu de terras abandonadas, viu? Ninguém vai tirar a terra da soja, não.
Tá. Só para nós concluir que tem outro assunto, tem comercial aqui. Nessa questão aqui, ó, quem tem interesse aí no plantio, nesse trabalho da Agapome, a implantar no nosso pecan, pode procurar o senhor, o Agapome, para receber mais orientações? Só...
Não, posso até, eu tô ali no Monte Alegre, posso até agora, dentro no mês, fim de maio, começo de junho, tem a colheita, eles podem assistir a colheita, que é por vibra a planta, ela cai no chão e então pode colocar. Agora, nós temos que trabalhar, a prefeitura trabalhar para preparar o solo. E outra coisa, mais tarde fazer as mudas aqui, porque as mudas são caras, são 60, né? Mas se tiver, um trabalho em cima, e para pequenos produtores, mas o grande produtor também pode.
Exatamente. Presidente da Agapome, José Souza, tinha vários assuntos, mas num minuto e meio, que me sobrou aí, com a sua compreensão. Semana passada teve aí o secretário de Desenvolvimento do Trabalho, o Socella, o Gilmar Socella, e se reuniu com o senhor, com o Moisés, da Associação Brasileira. Vacaria vai sediar um encontro aí sobre a terceirização de mão de obra para a colheita da safra da maçã. Mas nós já temos aí muito a apresentar para eles, porque Vacaria hoje é referência nessa contratação, presidente.
Não, exatamente, isso aí nós estamos trabalhando muito, inclusive eles vieram para esse planejamento e ficaram impressionados quando eu mostrei num painel 4 folhas da Zero Hora, com todas as discussões que nós fizemos e mostrando que há 10 anos nós estamos inclusive passando todo esse povo pela polícia e para ver se não tem alguma pendura na justiça ou na área policial.
Só rapidinho, esse ano foram mais de 12 mil contratados, ou então 12
Sim,
mil, né?
12 mil por ali.
É, deu menos de 10 que estavam sendo procurados pela justiça. Veja só, menos de 10 em 12 mil, veja o universo. Quer
dizer, lá no começo era 80 a 100.
Exatamente.
E agora nós é de 3 a 7, 8, viu? No máximo. Porque muita gente achava que era um bom refúgio aqui.
É.
E o pessoal da cidade ficava apavorado pelo seguinte, porque nós íamos trazer praticamente uma vila, uma cidade dentro de Vacaria.
E parabéns aos fruticultores, à polícia, ao Ministério Público, ao promotor, por ter essa iniciativa.
Exatamente. Então, temos um trabalho ali que o pessoal caiu o queixo, mas vocês já fazem tudo isso? Digo, nós, os pecados capitais, nós corrigimos todos. Temos pequenos problemas, mas isso é normal pelo tipo de pessoas que tem, o nível cultural e, em que condições eles moram na região deles. Mas aqui eles são bem tratados, com boa comida e tudo.
Exatamente. Souza, obrigado. Vamos voltar a falar sobre esse encontro, a terceirização que Vacaria vai sediar junto com o governo do estado, e que é muito importante, porque temos muitas coisas positivas a mostrar à nossa comunidade aí. 17 graus. Bom dia para o senhor. Saúde, presidente.
Bom dia, Vladimir. Bom dia, ouvintes da Rádio Fátima.
Este foi José Souza, presidente da Agapome, que vem especialmente no dia de hoje falar aqui desta nova campanha que a Agapome está lançando nos campos de cima da serra, buscando esta parceria, inclusive com as prefeituras, ou seja, o plantio de noz pecan. Plantio de noz pecan. Os produtores que estão nos ouvindo aí, hoje está chovendo, bastante gente em casa aí, quem está nos ouvindo, tem interesse nesse projeto? Entre em contato com a Agapome, com o José Souza aí, que é mais uma fonte de renda para a sua propriedade. Não interessa o tamanho, mas vai ser mais uma fonte de renda, com certeza.